Olá pessoal, segunda-feira, 28 de outubro, eu sou Igor Lopes.
E eu sou Luciana Zaramella.
Está no ar mais uma edição do podcast do Canaltech. Oi e Tim foram as empresas de telefonia que atuam no Brasil com pior índice de avaliação nos serviços de banda larga móvel, de acordo com a aferição realizada pela Anatel durante o mês de setembro. Essas empresas não alcançaram as metas estipuladas pela agência em alguns estados brasileiros. No caso da Oi, as metas de velocidade instantânea em Alagoas e Bahia não foram atingidas. Já no Sergipe, tanto velocidade média quanto instantânea ficaram abaixo do que é exigido. A velocidade instantânea da TIM deixou a desejar em alguns dos maiores mercados do país: São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Espírito Santo. Entre as operadoras móveis, a Claro foi a única a ficar dentro de todas as metas estipuladas para o período. Ambas as operadoras falaram que vão buscar melhorar suas performances frente aos resultados de setembro.
A Apple teria exigido das operadoras brasileiras mudanças em uma série de parâmetros nas redes 4G para liberar a comercialização dos iPhones 5C e 5S no país. Técnicos da maçã testaram os novos iPhones nas redes 4G e constataram que era necessário realizar ajustes para melhorar aspectos como tempo de entrega de mensagens e handover entre as estações rádio base. Exigências como essas tratam-se de algo inédito para as operadoras, que nunca sofreram pressão de uma fabricante para modificarem suas redes. Esse tipo de conduta pode ter desgastado mais ainda a relação da Apple com as operadoras brasileiras. Essa relação já não era das melhores, pois a maçã sempre se mostrou muito pouco flexível em sua política comercial, o que provavelmente colaborou para que o Brasil não estivesse na lista dos primeiros países a receber novos iPhones.
A Microsoft deve colocar um ponto final no suporte ao Skype Desktop API no final deste ano. A empresa lançou recentemente as chamadas Skype URIs, que permitem que sites e aplicativos desktop, web e mobile, criados com tecnologias mais atuais, se integrem ao cliente do Skype. Por essa razão, a empresa resolveu encerrar o suporte ao software, que era amplamente utilizado por diversas empresas e organizações para criar sistemas e itens de hardware integrados com o serviço. A decisão de descontinuar o Skype Desktop API acabou deixando muita gente descontente o bastante para que uma petição fosse criada no site change.org, pedindo para que a Microsoft reconsiderasse a decisão e desse mais tempo para que desenvolvedores do mundo todo possam criar ou usar alternativas para seus sistemas.
O primeiro smartphone com tela curva da LG foi finalmente anunciado e, assim como o Galaxy Round, o modelo de tela curva da concorrente Samsung, o LG G Flex não ganhou nenhum grande evento ou ação de marketing para seu anúncio. O smartphone é curvo no sentido vertical, da parte superior à inferior, e não horizontalmente, como é o seu concorrente. A empresa afirma que esse formato é mais confortável para usá-lo como telefone e proporciona uma imersão maior na imagem para assistir a vídeos. O LG G Flex tem hardware de um top de linha. Tela de 6 polegadas com resolução de 720p, processador quad-core Snapdragon 800 de 2,26 GHz, 2 GB de RAM e câmera de 13 megapixels. A parte traseira é revestida com um material especial que se auto-regenera, ou seja, qualquer risco que seja feito na carcaça desaparece em alguns minutos. No entanto, ainda vamos ter que esperar um bocado para sentir o novo gadget, ver seu poder de fogo e entender se essa tecnologia de revestimento funciona na verdade. É que o gadget será lançado em novembro e apenas na Coreia do Sul, sem data para estreia em outros países.
Ainda sem uma data definida para a estreia do Google Glass, o gigante da web começa a despertar curiosidades sobre a estratégia de marketing e lançamento do produto. Uma notícia ventilada na mídia internacional afirma que a empresa está construindo uma loja flutuante na Baía de São Francisco, na Califórnia. No entanto, nenhum tipo de informação oficial foi divulgada pela companhia de buscas. Por causa dessa falta de informações oficiais, alguns sites americanos afirmam que essa construção também pode ser um novo data center. Mas convenhamos, construir um data center flutuante não parece uma ideia tão interessante assim. De qualquer forma, o Google ainda não comentou sobre o fato e nem mesmo o órgão responsável por fornecer a licença para que algo permaneça na Baía de São Francisco sabe do que se trata. É esperar para ver.
A Sony anunciou que o PlayStation 4 terá um pacote de atualização já no dia do lançamento. Os brasileiros sortudos que tiverem a chance de ligar o videogame já na data de estreia por aqui, no dia 29 de novembro, terão, assim que tirá-lo da caixa, que instalar o patch 1.50 de 300 MB para realizar quase todas as funções online do aparelho. Baixar o chamado Day One Patch para o PS4 será essencial para jogar partidas multiplayer online, além de possuir uma assinatura na PS Plus. E vale lembrar que o Xbox One também terá um patch obrigatório no dia do lançamento, com funções semelhantes às do PlayStation 4. Confira a lista de funcionalidades do patch no Canaltech.
E o podcast de hoje termina aqui. Amanhã voltamos com mais novidades. Tchau!